voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson, eu tive muitas postagens das redes sociais, como falamos mais cedo. Hoje em dia a rede social é o ponto de interrogação. Praticamente a maioria das coisas que se vê não são confiáveis. Tem muita gente falando de que essa transferência do Fux da primeira turma para a segunda poderia beneficiar algumas pessoas que estão julgadas e até condenadas pela primeira turma. Por exemplo, esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia passar por revisão na segunda turma, mesmo ele condenado na primeira, e que isso poderia garantir a liberdade do mesmo e também a inelegibilidade nas próximas eleições. É fato ou fake esse tipo de informação, Adilson?
Caracteriza-se fake, viu? Porque já está confirmado que no regimento do Supremo Tribunal Federal, os processos que já foram abertos da primeira turma não podem chegar a passar para a segunda turma nem como revisão. Tem que ser concluído lá naquela primeira turma. Aí sim, se for o caso de precisar ir para o plenário, é que vai. Mas geralmente lá é em caráter conclusivo. Porém, tem que entender isso. Há um interesse, há simpatias, e pessoas começam a cogitar esse tipo de interpretação. Mas o que a gente obteve informação é de que ele não levará esse processo, porque já foi aberto. Agora, se ainda não tivesse iniciado o processo de votação, ele, como mundo e relator desse processo, ele poderia sim levar o processo para a segunda turma. E ainda falando do STF, o Lindbergh Farias, que é deputado federal do PT de São Paulo, disse que vai recorrer e judicializar a questão lá do Eduardo Bolsonaro, que foi liberado, né? Mais uma prerrogativa da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Eles entenderam que ele não pode ser cassado, nenhum deputado quer que os outros sejam cassados, quer que eles completem o seu mandato, e o Eduardo Bolsonaro vai estar agora sobre a tutela da PGR. Segundo o Lindbergh Farias, se o plenário que vai ser agora a próxima votação de recurso do PT para lá, no plenário da Câmara dos Deputados, se o plenário insistir que o Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma culpa, não precisa ser cassado, a PGR é que vai decidir isso e encaminhar para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Brazão é um dos envolvidos na morte da Marielle e os deputados não aceitaram caçar ele, mesmo sabendo, mesmo confirmado pela justiça, que ele estava envolvido nesse assassinato. E aí somente a PGR confirmando de que faltas em trabalho, ela é inconstitucional, ela não tem nenhuma condição de provar que uma pessoa deve manter-se no trabalho se está faltando. No caso do Eduardo Bolsonaro, já faltou mais de 70% das sessões, que é uma das justificativas da base do PT, do governo, que pede a cassação do deputado, já que ele não aceita por uma questão de outros processos, vai ser o caso das faltas de Eduardo Bolsonaro. E a última é a questão ainda da fake news, viu, Humberto?
Ô Adilson, aqui só um parênteses aqui rapidinho. Eu acredito que agora com essa questão no processo que foi arquivado contra o deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, isso vai abrir um precedente, Humberto, muito grande, para mais deputados faltarem. Olha só, o cara tem 70% de faltas. Mesmo assim, o processo de cassação contra ele foi arquivado. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom e tão fácil ser deputado federal no Brasil. A próxima vez eu vou me candidatar a deputado federal, depois que eu me eleger, eu vou embora para outro país, vou só pegar o dinheiro, vou recolher o dinheiro das pessoas, vou embora para lá e ficar no bem bom. Rapaz, esse Brasil, viu, precisa realmente nascer de novo. Porque como é que o parlamentar, que foi eleito para representar o povo, aí ele vai embora para os Estados Unidos, tem 70% de faltas. Aí ele participa online, ele não dá as caras lá no serviço. Daqui a pouco eu vou ficar em casa. Vou dizer, Humberto, só manda meu salário lá para minha conta, que eu fico em casa de boa aqui assistindo. Rapaz, esse Brasil mesmo virou uma brincadeira, viu, Adilson?
São as leis do Congresso, que são eles mesmos que criam para se beneficiar. Só para colaborar com o Humberto na questão da fake news, realmente, Humberto, é preciso que a população faça as averiguações, e tem lá no Google, pergunta se é fake, se é não, se é verdade ou não é. O governador de Caiado, de Minas Gerais, aqui está repercutindo muito mal uma notícia que ele é um presidenciado para as próximas eleições, dizendo que a ANEEL aumentou, o governo federal aumentou o preço das energias no país inteiro, e lá da energia, e lá no Goiás está sendo uma crítica muito grande, porque ele autorizou um aumento de 20% na bandeira vermelha para os consumidores de energia de lá. E ele foi para a internet dizer que a culpa é do governo federal. porque a ANEEL autorizou. E aí já veio a desmentir a própria ANEEL e outras, e o Nubrugo, né? A ANEEL não é uma autarquia do governo federal, e sim um grupo de empresários que representam essa entidade, aprovada pelo Senado Federal apenas, e eles definem como é o processo de cobrança da energia no país inteiro. E a ANEEL não tem nada a ver com o governo federal, simplesmente o governo do Goiás vendeu a estatal, como tinha aí a SEMAR, vendeu a estatal do Goiás, e agora está em déficit, então precisa cobrar dos consumidores. E agora tem essa fake news aqui na região do estado de Goiás de que o Lula é o culpado pelo aumento de energia. Na verdade, é a própria ANEEL, e juntamente com o déficit do governo do estado. Essas são nossas informações. Desejar uma boa sexta-feira a todos. Até segunda-feira. Um de Brasília, Adilson Souza.
Adilson, só especulando mais um pouquinho com você, que você falou aí da sucessão. De possíveis candidatos à sucessão, há uma interrogação, há um questionamento, ainda uma certa insegurança, principalmente no meio da direita, em relação a essa, que ainda é especulação, acho que não teve nada oficial, da possível desistência de candidatura do prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele teria conversado com o Valdemar da Costa Neto, de que talvez a sua pretensão seria mesmo concorrer à reeleição para o governo de São Paulo. E é um dos nomes mais cotados da direita hoje para disputar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano que vem. O que se tem de concreto a respeito dessa informação?
Olha, Humberto, o que tem de informação por aqui é que realmente o PL está agora com uma decisão diferente. Eles querem mesmo fazer maioria na Câmara dos Deputados mais uma vez e fazer maioria no Senado. Essa é a grande briga, porque eles estão muito rigorosos contra o STF, eles chamam da ditadura da toga, e eles entendem que é no Congresso que define isso. A briga pela presidência da República ficou mesmo dividida entre o Ratinho Júnior, governador do Paraná, e o Tarcísio de Freitas. Só que, conforme as pesquisas, já enfraqueceu um pouco esse entendimento. O Tarcísio de Freitas, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, ele está realmente quase batendo o martelo. Já falou em alguma entrevista que ele prefere ser mesmo candidato à reeleição, mas o que vai definir mesmo é o partido. Porém, há uma grande especulação de apoiadores do centro-direita, de empresários, da própria Faria Lima e também alguns coligionários de partidos aliados que precisam de um nome forte. Mas até agora, nenhum deles consegue bater nas pesquisas até o momento do presidente Lula. Então, ficaria para eles, a válvula de escape seria a maioria no Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, e aí sim eles teriam força para tentar colocar em prática alguns projetos, principalmente contra a ditadura da toga. Essa é a informação que a gente tem por último aqui, mas que continuam os dois nomes, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. O Caiado está com 3 ou 4%, ele sempre lança o nome dele, mas depois não se sabe o que vai acontecer. Só falando de Ratinho Júnior, foi divulgado ontem que o próprio Ratinho, que é pai do governador de São Paulo, disse que se ele continuar desse jeito, ele já está pronto para ir morar no Paraguai, ele já tem até cidadania de outro país. É meio complicado essas fofocas, mas a gente precisa também investigar. Essa é a nossa participação. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só lembrando, né, que mesmo que o candidato, o pré-candidato, esteja hoje com 3%, mas no momento em que ele for definido como candidato de direita, tem aí uma grande força política e o sentimento de união na direita e na extrema direita é muito forte. Então qualquer candidato que se colocar com certeza será bastante competitivo nas eleições do próximo ano. Isso a gente não pode negar.
Só confirmando aqui, o Ratinho é pai do governador do Paraná, não de São Paulo. São Paulo é o Tarcísio de Freitas.
E
do Paraná, isso, que é o Ratinho Júnior.
Eu fui advertido também aqui que eu troquei Indonésia por Malásia, né? Agora a próxima agenda que é na Malásia, né?
No mesmo continente, tudo é Ásia.
Pois é. O tempo acabou, Jalber Pereira. Ainda tinha que ia destacar aqui a Daniela Bandeira. A GEP fortalece a pecuária familiar aqui no estado do Maranhão. Mas vamos pelo menos um dia obedecer aqui a nossa rede. Despedir desejando um bom final de semana com muita tranquilidade e que não estejam comércio com portas fechadas, que a movimentação seja normal durante o final de semana, que as forças de segurança nos dê proteção durante esse período, e voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo bem, tá?
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.